Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Bilhões e Bilhões, Reflexões sobre a Vida e Morte na Virada do Milênio é uma coletânea póstuma de ensaios de Carl Sagan, astrônomo e destacado divulgador científico. Organizado e publicado após sua morte por Andrew Yang, sua esposa e colaboradora, o livro reúne 19 textos que articulam ciência, ética pública e experiência pessoal. Seu eixo unificador é a vida e a morte em escalas interligadas à finitude individual, os riscos enfrentados pela civilização, a vulnerabilidade ambiental da Terra e a evolução do universo. Sagan discute questões como a busca por vida em Marte, o aquecimento global, a necessidade de alfabetização científica e os perigos do pensamento anticientífico. Ao mesmo tempo, reflete sobre sua própria doença sem abandonar o compromisso com evidências e explicações naturais. Trata-se de divulgação científica em forma ensaística, voltada menos a apresentar um único sistema de ideias do que a mostrar como o raciocínio científico pode orientar escolhas humanas diante da incerteza, da mortalidade e de problemas coletivos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vida e a morte como questões que atravessam escalas cósmicas e humanas, a unidade de bilhões e bilhões não depende de uma narrativa contínua, mas da relação entre diferentes formas de nascimento, transformação e desaparecimento. Sagan aproxima a morte de indivíduos da finitude de espécies, das mudanças no planeta e do destino remoto de estruturas cósmicas. Essa mudança de escala é central para seu método de reflexão se a condição humana não é diminuída pelo imenso tamanho do universo, mas compreendida com maior precisão quando situada nele. A consciência de que seres humanos vivem em um pequeno planeta, sob condições físicas específicas e potencialmente frágeis, tem consequências éticas. Ela enfraquece ideias de excepcionalismo absoluto e reforça a necessidade de preservar as circunstâncias que tornam a vida possível. O livro também evita tratar a morte apenas como problema metafísico. Para Sagan, ela é uma realidade biológica e pessoal que não precisa ser ocultada por certezas sem evidência. Ao unir cosmologia, biologia, ecologia e experiência íntima, os ensaios mostram que perguntas sobre mortalidade exigem tanto sensibilidade quanto clareza intelectual. A perspectiva cósmica serve, portanto, para ampliar a responsabilidade humana no presente, e não para oferecer consolo fácil ou abstração distante. Em segundo lugar, a busca por vida em Marte e o valor científico da exploração planetária, a possibilidade de vida em Marte, aparece como exemplo de uma pergunta científica de grande alcance, mas que deve ser investigada sem antecipar respostas. Sagan foi um defensor da exploração do Sistema Solar porque ela permite testar hipóteses sobre a origem, a diversidade e os limites da vida. Marte é particularmente relevante por ter sido, em certos aspectos, mais semelhante à Terra no passado do que é hoje. Investigar vestígios de água, condições ambientais antigas e possíveis sinais biológicos ajuda a esclarecer não apenas se houve vida fora da Terra, mas também quais processos tornam um planeta habitável ou inóspito. O ponto decisivo não é afirmar que a vida marciana exista, e sim distinguir evidência, possibilidade e desejo. Essa postura contrasta com especulações sensacionalistas e com a indiferença diante da pesquisa espacial. Para Sagan, a exploração planetária produz conhecimento sobre mundos distantes e, simultaneamente, oferece um espelho para a Terra. Ao observar como ambientes planetários podem mudar radicalmente, torna-se mais fácil reconhecer que a estabilidade terrestre não é garantida. A ciência espacial, nesse sentido, tem valor intelectual próprio e função comparativa, ela torna mais rigorosa a compreensão do lugar que a humanidade ocupa entre os planetas. Em terceiro lugar, aquecimento global como problema de evidência, prevenção e responsabilidade coletiva, nos ensaios dedicados aos riscos ambientais. Sagan trata o aquecimento global como uma questão em que a incerteza científica não justifica a inação política. Sistemas climáticos são complexos e previsões possuem margens de dúvida. Ainda assim, decisões públicas precisam considerar a gravidade dos danos possíveis e a dificuldade de revertê-los depois. O raciocínio proposto é preventivo quando uma atividade humana pode alterar condições básicas de habitabilidade do planeta. Esperar certeza absoluta pode elevar perigosamente o custo da resposta. Essa abordagem não substitui dados por alarmismo. Ao contrário, exige atenção a medições, mecanismos físicos e avaliação crítica das alegações. Sagan também relaciona a questão climática à dependência humana de uma biosfera limitada. A atmosfera não é um depósito inesgotável para resíduos, nem um sistema separado da economia e da política. Assim, a discussão ambiental ultrapassa preferências individuais e envolve cooperação entre sociedades, planejamento de longo prazo e responsabilidade com pessoas que ainda não nasceram. A atualidade desse tema decorre menos de previsões isoladas do período em que o livro foi escrito e mais de seu princípio metodológico riscos planetários devem ser avaliados de acordo com evidências e com suas consequências acumulativas, não segundo conveniências imediatas. Em quarto lugar, alfabetização científica contra superstições, pseudociência e decisões mal informadas. Bilhões e bilhões reafirmam uma preocupação constante de Sagan. Sociedades tecnologicamente complexas não podem delegar inteiramente a compreensão da ciência a especialistas, governos ou empresas. A alfabetização científica não significa que todas as pessoas devam dominar cálculos avançados, mas que precisam reconhecer como evidências são avaliadas, por que hipóteses são testadas e como conclusões podem ser revisadas. Sem essa base, crenças infundadas e explicações pseudocientíficas ganham espaço, sobretudo quando oferecem respostas simples para medos reais. Sagan não apresenta a ciência como fonte de infalibilidade. Seu valor está justamente em expor ideias ao escrutínio, corrigir erros e distinguir, tanto quanto possível, entre o que se sabe, o que se suspeita e o que ainda se ignora. Essa disciplina intelectual tem efeitos cívicos concretos. Temas como clima, exploração espacial, saúde, energia e armas dependem de cidadãos capazes de avaliar argumentos além de slogans e autoridades carismáticas. O livro também mostra que o encanto diante do cosmos não requer abandono da razão. A admiração pode nascer da investigação cuidadosa, e o reconhecimento dos limites do conhecimento pode ser mais fértil do que certezas fabricadas. Desse modo, o pensamento crítico é apresentado como prática de responsabilidade pública e não como mero exercício acadêmico. Por último, a doença de Sagan e a defesa de uma visão secular da finitude. A dimensão pessoal do livro ganha força nos textos ligados à doença que levou Carl Sagan à morte e no epílogo de Andrew Yan. Sou. Em vez de separar sua experiência íntima de seus compromissos intelectuais, a obra mostra a continuidade entre ambos. Sagan aborda a fragilidade do corpo, a dependência de cuidados médicos e a proximidade da morte sem transformar o sofrimento em lição edificante e simplista. A finitude é tratada como um fato inevitável, capaz de tornar mais nítido o valor das relações, do tempo e do conhecimento. Essa posição é secular, não recorre a promessas de vida após a morte como se fossem conclusões demonstradas. Ao mesmo tempo, não implica cinismo nem desvalorização da experiência humana. O significado pode ser construído na vida compartilhada, na curiosidade e na participação em uma história cósmica muito mais ampla. O epílogo de Druyan acrescenta uma perspectiva afetiva que não contradiz a racionalidade do conjunto. Ele registra a perda sem sugerir que o método científico seja insuficiente para lidar humanamente com a morte. A particularidade do livro está nessa combinação de vulnerabilidade pessoal e coerência intelectual. Sagan não usa a proximidade da morte para abandonar seus critérios de evidência, mas para examinar com maior urgência como viver conscientemente diante dela. Em conclusão, Bilhões e Bilhões é especialmente indicado para leitores interessados em divulgação científica que não se limita a explicar descobertas, mas examina suas implicações éticas, políticas e existenciais. Também pode ser valioso para quem conhece Sagan por obras mais voltadas à astronomia e deseja encontrar uma faceta ensaística, mais direta e pessoal de seu pensamento. O livro oferece instrumentos intelectuais, práticos, incentiva a diferenciar evidência de especulação, a considerar riscos de longo prazo e a relacionar decisões cotidianas e públicas aos limites materiais do planeta. Sua contribuição não está em fornecer respostas definitivas para a vida, morte ou futuro, mas em demonstrar como formular essas perguntas com rigor e humildade. Em comparação com os livros de ciência que se concentram em um campo específico ou em resultados técnicos, esta coletânea se distingue pela amplitude deliberada. Marte, clima, democracia, pseudociência, doença e mortalidade aparecem como assuntos conectados pela dependência humana de conhecimento confiável. A publicação póstuma e o epílogo de Andruyan ainda conferem ao volume uma dimensão biográfica incomum, sem convertê-lo em memorial sentimental. A prosa de Sagan preserva sua capacidade de comunicar maravilhamento cósmico, mas o interesse principal aqui é a responsabilidade que acompanha esse maravilhamento. Por isso, permanece uma leitura relevante para quem procura a ciência apresentada como forma de compreensão do mundo e de orientação prudente para a vida coletiva. Se você quiser apoiar Carl Sagan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!